Meu nome é Lúcia Helena Galvão, sou professora de filosofia da Escola Nova Acrópole. Tenho mais de 30 anos dando aulas, fazendo palestras. Essa experiência condensada em alguns cursos podem constituir um aprendizado útil para você.
Essa história tem muitos ingredientes de um conto de fadas tradicional, mas para mim, além de outras coisas, ela é uma síntese de como construir a própria identidade, ou seja, o próprio sentido de vida. Para mim, essa história é uma excelente síntese de como realizar os seus sonhos de maneira eficiente.
Olá, eu estou aqui para contar para vocês como era a minha vida antes do curso das quatro ferramentas essenciais.
Eu tinha muito problema em gerenciar meu tempo, queria fazer tudo ao mesmo tempo e não dava prioridade para nada, procrastinava as coisas importantes e difíceis.
E dos maiores problemas que eu tinha era como conseguir colocar tudo isso organizado, de maneira que eu conseguisse de fato atender os meus pacientes, meus clientes, fazer as minhas perícias, dar aula para os meus alunos. Isso me causava muita ansiedade, tinha dificuldade até para dormir.
Não tinha ninguém mais procrastinadora do que eu. Era um sentimento de não vida, um vazio, uma inércia. E a cada aula que assisto dela, eu fico mais motivada ainda para seguir em frente.
Eu precisava fazer com que os meus dias fossem muito produtivos. E o curso me ajudou muito, né, através de uma metodologia para que eu tivesse meus dias mais produtivos e, consequentemente, uma vida mais produtiva. Então, isso por si só já valeu o curso. Mas não parou por aí. Eu ainda aprendi muito sobre técnicas de estudo. Eu amo ler, sou apaixonada por leitura, mas vi o quanto que minha leitura era rasa. Então, eu aprendi com a professora Luciana Galvão também algumas técnicas para que eu pudesse, daqui a meses ou anos depois de ler um livro, ainda tá apta ainda a debater sobre aquele assunto, né? Não adianta só você ler por ler, você precisa ler para aprender de fato. E a técnica de apresentação, de oratória, eu mudei muito o meu jeito de falar, de estruturar as minhas apresentações. Tem técnicas para você memorizar melhor as informações. Então, assim, é de fato muito rico.
Este curso foi o combustível que me faltava para retomar a viagem rumo ao meu sonho.
Nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. A confiança de que aquilo que acontece conosco é aquilo que é necessário para nos despertar e nos tornar um ser humano melhor. Do outro lado das dificuldades, você vai encontrar um ser humano maior, melhor, mais legitimamente humano, se soube atravessá-las com dignidade, se soube extrair delas o que elas tinham para te ensinar, porque elas foram atraídas para a tua vida, pela tua necessidade de experiência, pela tua necessidade de crescer. Então, não maldizer a vida, nem no presente, nem no passado, nem no futuro. Tentar entender as leis que regem a vida. Olá, seja bem-vindo a esse nosso terceiro e último encontro por enquanto, onde vamos falar sobre um terceiro tema que também está presente no meu curso das quatro ferramentas. Tem dois cursos muito especiais dentro desse pacote. Um deles, como preparar uma apresentação, onde eu descrevo o meu processo de preparação desde a escolha da bibliografia, desde a eleição da ideia que eu vou tratar. E é um curso onde realmente vou estruturando todos os passos necessários para se fazer uma apresentação, desde o momento em que você escolhe por que fazê-la, o que você tem a dizer. Tenho muito carinho por esse curso e acho excelente. E o outro é a Agenda Estoica, onde eu coloco aí 15 semanas de vida orientadas por uma série de pensamentos do estoicismo, com recomendação de reflexões e exercícios. Uma ronda para você repetir 3 vezes no ano, baseado numa ideia. uma prática que a gente persevera todos os dias por 3 a 4 meses tem uma boa chance de se tornar um hábito. E eu imagino como seria adquirir algumas reflexões estoicas como hábito de vida, tão boas e tão elevadas que são. Portanto, é um outro curso maravilhoso também. Porém, todos os dois tratam de um assunto subjacente. Ao longo dessa semana, temos tratado de elementos subjacentes. Como estamos, nesse momento, falando de ideias em ambos os cursos, eu vim falar para vocês sobre a arte de ter ideias, a arte de evocar ideias, ou, falando no julietês, que é a língua da minha falecida avó Julieta Galvão, a arte de fabricar bichos carpinteiros. Já falei para vocês muitas vezes a respeito da minha avó, uma senhora muito simples, até um tanto simplória, mas de uma capacidade de resposta à vida muito interessante e que foi uma das pessoas inspiradoras na minha vida. Eu me recordo que no tempo dela, ela era bastante desafiadora e bastante diferenciada do grupo feminino com o qual ela interagia, que havia reação tanto das mulheres quanto dos homens. As pessoas diziam, pô, você é uma mulher que pensa demais. E isso, parentes, pessoas da família, pensa demais essa mulher. Ou seja, ninguém pensava tanto assim, nem até hoje pensam tanto assim, mas ainda mais pelo fato de ser uma mulher. Uma mulher humilde, de meados do século XX, do seu início até, digamos aí, esse ciclo do século XX, do miolo do século XX. Um momento onde era ainda muito complicado, uma dona de casa, humilde, sem escolaridade, ter o hábito de pensar tanto assim. É óbvio que ela tinha todo o seu vocabulário próprio, e muitas vezes era discriminada, muitas vezes era mal entendida. Mas uma coisa é certa, Dona Julieta Galvão era uma grande fábrica de bichos carpinteiros. E esse é o nosso bate-papo de hoje, que eu espero que seja para você algo útil, algo importante na sua vida, é exatamente usando o método que eu me recordo dela. E isso foi um momento de mergulho na minha memória para resgatar não tudo, porque curiosamente a vida tem umas coisas interessantes, as memórias afloram, às vezes somem de novo, às vezes afloram coisas absolutamente novas, a gente não lembra de tudo, o que é uma pena. Aos meus 57 anos de idade, memórias de infância, às vezes muito prematura, ou até de início de pré-adolescência, hoje já são difíceis de recuperar. Mas eu fui atrás do bicho carpinteiro e de tudo que ele me ensinou. E trouxe algumas reflexões para compartilhar com vocês. Como ser um bom criador de bichos carpinteiros? Primeira coisa que eu vou dar para vocês como dica. Bicho carpinteiro, em geral, sofre de surdez seletiva. Ele não ouve quase nada. Não é porque ele ouça pouco, é porque as pessoas dizem pouco que mereça ser ouvido. Então, bicho carpinteiro não se interessa por palpite sem fundamentação, por opinião superficial, realmente não está interessado. Ele filtra tudo aquilo que vem de fora. E eu me recordo bem da minha avó, os vizinhos, a sua comunidade, o seu bairro, a sua família, quanto ela às vezes sabia ser carrancuda. Ia para a cozinha, ia preparar suas coisas, não estava muito interessada nos assuntos. Quando a gente conseguia interessar a minha avó, era um prêmio, porque significava que tinha dito alguma coisa que valia a pena. E ela mesma muitas vezes dizia isso para a gente. Aprendeu a dizer coisa que vale a pena, hein, menino? Todo mundo era menino. E às vezes até os adultos. E ela não ouvia. Ela ouvia quando havia alguma coisa que era digno de ser ouvido. Ou seja, bicho carpinteiro filtra bem as coisas que vêm de fora. Porque ele está em processo de trabalho, ele tem uma oficina, ele é um carpinteiro. Ele está cavucando o mundo para construir uma visão de mundo. Ele não pode encher a sua oficina de lixo. Ele tem um critério muito seletivo. Portanto, ele sofre de uma surdez seletiva. Não é que você precise, porque às vezes minha avó era rude e dava em todos nós umas boas, umas cortadas. Você não precisa ser rude, mas você pode delicadamente declinar de ouvir aquilo que só vai trazer lixo para dentro da sua oficina. Se você quer criar um bom carpinteiro dentro da sua consciência, dentro da sua alma, dentro da sua mente, pratique surdez seletiva. Eles vão adorar. Só traga de fora aquilo que serve para o trabalho, que serve para a construção, que serve para cavucar respostas para a vida. Portanto, ele se torna, digamos assim, bem seletivo nas conversas com que ele interage, nas coisas que ele oferece. O que mais que o bicho carpinteiro tem? É um bicho concentrado, danado de concentrado. Como ele está procurando respostas, tudo que ameaça ser resposta, ainda que ele não entenda, ele leva consigo. Minha avó não sabia escrever, ela decorava as coisas. Um dia meu pai me disse uma coisa, aí ela ia comentar aquilo, ou que alguém disse, mas eu pergunto, quando foi que ele disse isso? Ah, eu era pequena ainda, que nem tu. E quando é que foi que a senhora entendeu? Ah, um dia desses. Ou seja, como está procurando, quando vê alguma coisa que tem cheiro de ter coisa válida, de ter coisa profunda, ainda que não entenda, carrega. E é interessante como essa experiência de convivência, sem que eu entendesse o que ela estava falando, vai influenciando a gente. Ainda que não entenda, você sente cheiro que é coisa que vale a pena, carrega. Minha avó hoje seria chamada de acumuladora, porque ela carregava coisas, tanto no plano físico quanto no plano mental. Mas não era qualquer coisa, que ela selecionava muito bem. Eu me recordo que na minha trajetória de filósofa, minha avó não sabia nem o que era filosofia, mas de fato ela sabia, na prática sabia. Sabia o que significava no dia a dia. E às vezes ouço ou leio alguma coisa. Recordo de uma máxima que li uma vez, e isso tem muito para lá de 20 anos, que dizia, teu nome interno está no horizonte. Eu falei, não sei, não faço a mínima ideia do que significa isso. Olhei no horizonte e não vi nada escrito. Eu falei, mas esse negócio aí tem. Aí tem. Pulou o bicho carpinteiro herdado da dona Julieta e disse, guarda esse negócio. Aí tem. E foram muitos anos, mais de uma década, para ver algum sentido para aquilo. Aí eu fui descobrir que a minha identidade tinha a ver com o meu sentido de vida. Minha identidade tem a ver com aquilo que eu quero ser quando tudo isso estiver terminado. O que, que eu quero ser? Uma pessoa mais justa e mais fraterna do que eu sou hoje. Isso é o meu propósito. Portanto, quem é a Lúcia? Lá no horizonte. Justa e fraterna. Mais do que eu sou hoje. Meu nome interno está no horizonte. Mas quanto tempo esse bicho carpinteiro teve que carregar isso para que fizesse sentido? Eu nem conto para vocês. Eu ainda tenho na minha bagagem de bicho carpinteiro, herdeiro, bem menos ativo do que a da minha avó, mas herdeiro, um bocado de coisa que ainda vai fazer sentido no futuro, mas que eu não jogo fora. E não sou acumuladora. Eu simplesmente sinto cheiro. Aí tem alguma coisa que vai me servir para responder alguma dessas perguntas. Essas perguntas que a gente arrasta pela vida fora e que merecem que a gente dê atenção para elas, que merecem que a gente procure resposta. Portanto, eles são atentos, eles estão procurando coisas que sejam ingredientes para a sua carpintaria. Sempre falo que eu admiro demais o pássaro que levanta voo do seu ninho para caçar comida para os seus filhotes. Às vezes é um passarinho de nada, um pardal, e ele está voando alto. E tem uma minhoca que mexe lá embaixo. Ele, fum, vai lá e pega. Mas quando eu, na minha altura, tenho 1,62 m, de pé, olho para o chão e não vejo aquela minhoca. Imagina o bicho voando lá em cima, que visão aguçada. Porque ele tem foco. Ele está procurando o quê? Comida para os seus filhotes. Mexeu, ele já olha considerando a possibilidade de ser comida para os seus filhotes. Reconhece rápido. Se a gente saísse pela vida fora procurando comida para a nossa alma, respostas para a nossa vida, mexeu, a gente ia desconfiar. E ainda que não entendesse na hora, levava. E guardava isso aí, porque uma hora a gente vai descobrir para que serve. Uma hora vai fazer sentido. Portanto, é um bicho concentrado porque ele tem foco, ele tem busca, ele tem missão. Ele sabe o que interessa para ele. Ele sabe o que ele quer construir. Ele sabe o que serve dentro do seu ateliê de carpintaria. Portanto, ele está sempre buscando. A dispersão é própria de quem não quer construir nada. O foco é próprio de quem está com uma construção boa em andamento e está procurando matéria-prima, que está procurando ferramenta. Portanto, o bicho carpinteiro era focado. Da minha avó, focadíssimo. Era impossível dar 3 ou 4 passos dentro da casa dela sem ela adivinhar o teu estado de espírito. O que, que houve, menino? Está desse jeito por quê? Não tinha jeito. Porque ela estava procurando entender a vida. E tudo que dissesse respeito a alguma coisa significativa da vida interessava para ela. E via rápido. E era um foco sempre presente. Isso que hoje a gente tem tanta dificuldade, engolidos que somos pela dispersão. Quem tem esse bicho carpinteiro, que como já falamos numa ocasião anterior, essa grande necessidade de respostas para a vida, esse amor ao aprendizado, está sempre ligado e sempre vendo em qualquer coisa que mexe, se não é alimento para os nossos filhotes, alimento para a nossa alma. Tem uma missão, portanto sabe o que está procurando. O que mais que bicho carpinteiro faz? Bicho carpinteiro acredita que tem pote de ouro do outro lado do arco-íris. Vocês lembram dessa lenda? Que é provavelmente de origem escandinava, porque os escandinavos acreditavam que o arco-íris, o arco Bifrost, do outro lado havia um pote de ouro. Tá? Entre os celtas, me parece que também chegaram a acreditar em alguma coisa parecida. E essa tradição vai passando, e não sei nem se é só deles também. Do outro lado do arco-íris da vida, da ponte Bifrost, tem um pote de ouro, que é o sentido da vida, que vai nos explicar tudo. Por que que a gente está aqui? O que que a gente veio fazer aqui? O que se espera de nós? Quem somos nós de verdade? Aquele que nos colocou aqui, o que ele quer de nós? Quem espera? O que espera de nós quem nos deu voz? Como eu costumo colocar numa poesia minha, chamada Palavra. A gente vai ver o pote de ouro. E ouro é aquilo que dá sentido à vida como um todo. São as grandes respostas, é um grande sentido. Não existe pote de ouro mais sagrado e mais precioso que esse. Só que o pote de ouro está do outro lado do arco-íris e eu estou aqui. E bicho carpinteiro é danado. Ele não quer ouro lá, ele quer ouro aqui. Portanto, ele está constantemente pensando nisso para tentar trazer um pouco dessas reflexões que a finitude da vida gera para esse momento, enquanto ainda tem vida pela frente. Como dizia o imperador Marco Aurélio, vive sempre como se esse fosse o primeiro e, simultaneamente, o último dia da tua vida. Tomar a morte como conselheiro. Como o primeiro pelo frescor de se lançar ao novo sem preconceitos, sem posições congeladas. Como o último porque o contraste com a ideia da morte, contraste sempre gera consciência. E a gente começa a perceber, bom, vou morrer amanhã, o que eu estaria fazendo até agora? O que eu fiz na minha vida até agora que é válido? O que eu realmente construí? E aí dá constatações que dá para você trazer algumas moedinhas do pote de ouro para cá e começar a fazer com que esse sentido, esse momento também tenha sentido, tenha valor, tenha ouro. Porque você não chega a um pote de ouro se no teu momento atual não existe nada. Existe terra seca, terra infértil. Você tem que ter um pouco de riqueza aqui. Porque caminhando atrás dessa riqueza, você chega à riqueza que está do outro lado do arco-íris. Ou seja, entender os grandes mistérios da vida. Usar a imaginação para imaginar, esse é o último momento da vida, o que eu aprenderia? Vou perder tudo o que eu conheço como meu amanhã. O que é realmente meu? Amanhã termina o meu palco no mundo. Eu desempenhei bem o meu show? Eu contei bem a minha história? Eu dei o meu recado ao mundo? Ou seja, essa capacidade de trazer essa, de evocar esse pote de ouro, esse sentido de vida, para o dia atual, para que nesse momento, a gente ainda com vida pela frente, possa usar essa constatação para encher mais essa vida de sentido, ou seja, para espalhar mais moedas de ouro pelo caminho. O ideal humano não pode estar só no futuro, ele tem que estar aqui, porque é da soma de dias ideais que a gente chega ao ideal humano. Portanto, o bicho carpinteiro é danado para acreditar que tem pote de ouro do outro lado, mas é danado para também arrastar o pote de ouro para esse lado. Para o dia de hoje, para o dia de amanhã, por todos os dias que nos couber viver aqui. O sentido da vida, o grande, o maior sentido da vida. Não pode estar só lá, tem que estar aqui. E com a reflexão a gente faz isso. Refletir sobre a vida como um todo, sobre o grande propósito, sobre a grande finalidade. Ó, não tem bicho carpinteiro que não dê uma pata por isso. É muito bom, ajuda muito. O que mais que bicho carpinteiro faz? Bicho carpinteiro coleciona coisas. É bem colecionista mesmo. Por que que ele coleciona coisa? Tudo que ele acha bonito, tudo que ele acha harmonioso, ele recolhe. Ou danada de vó que tinha coisa amontoada. Ou danada de neta que também tem. Um monte de estantezinha escondida lá no quarto, no outro quarto, que tem tudo que vocês possam imaginar. Aquela xicrinha linda de morrer, que era simples, custou um trocado. Mas tinha um desenho tão delicado de um cisne que me deu vontade de voar. Que eu preciso ter isso, não coisas caras, extraordinárias, mas eu preciso de símbolos. Eles me relembram quem eu sou. E é muito bom essa arte do bicho carpinteiro de sair recolhendo beleza. Porque se você olha para algo e esse algo se torna um símbolo e remete a algum grau de beleza que eleva a tua consciência, significa que esse algo tem um pedaço de você nele. E de repente você olha para a sua estante de quinquilharias e você vê o teu retrato, muito mais profundo do que aquele que o espelho mostra. A junção de todas essas belezas, eu reconheci fora porque eu tenho dentro. Aí você vai olhando cada uma delas, coisas muito simples. Uma boneca antiga, um bichinho de pelúcia muito doce, uma xicrinha com um cisne, e você olha e vê a doçura, a pureza, o encantamento, todas essas coisas. Eu reconheci fora porque elas existem dentro. E, portanto, olhando para elas, elas me ajudam a ver o meu verdadeiro rosto. Não estou dizendo para vocês terem estante com quinquilharia, podem abandonar esse mau hábito do bichinho carpinteiro, mas colecionarem o belo, mesmo que seja na memória. Os belos atos, as belas palavras, se for possível, anote, ponha num diário, porque uma hora você vai ter necessidade de ver o seu rosto, não aquela coisa artificial que está no espelho, mas o seu verdadeiro rosto, e essas coisas vão te ajudar demais. Tudo que te toca, tudo aquilo que é belo, nobre e justo diante do que você vibra, é o teu retrato. E através dele você pode ver a si próprio. E o bicho carpinteiro é doutor nisso. Ela tem pós-doutorado em colecionar beleza. Aliás, eu acho que só quem tem esse diploma no mundo são os bichos carpinteiros. O que mais que o bicho carpinteiro da minha avó me ensinou? Bicho carpinteiro, testa e aperfeiçoa a receita de bolo. Ah, é danado. Vou pegar essa receita aqui, que eu copiei ali da vizinha, do livro de receita da vizinha. Não tinha nada disso de internet, nem coisa nenhuma. Era do livro de receita da vizinha, eu copiei. Fiz, provei. Sabe o que é que houve, menino? Descobri que fica muito mais gostoso quando não joga o ovo lá dentro, quando bate as claras em neve e bota separado da gema. Ficou daqui, ficou muito bom. Ou seja, eu peguei o conhecimento que me passaram generosamente e aperfeiçoei com os meus dons. Bicho carpinteiro faz demais isso. Mexe em receita de bolo. Prepara, prova, porque bicho carpinteiro gosta de viver o conhecimento. Ele fica colecionando receita de bolo para dizer, olha só, diploma de colecionador de receita de bolo. Não, ele pega a receita para fazer o bolo e para provar, para colocar dentro da sua vida. Mas ele pega do fundo do seu coração, aquele pouquinho que ele já cavucou no mundo, aquele pouquinho de sabedoria que tem, e despeja ali, e melhora a receita. Agora ele tem um conhecimento mais profundo, que através da sua vivência, ele foi capaz de aperfeiçoar. Porque se a gente não tem nada para acrescentar de sabedoria, a sabedoria do mundo, nós vivemos em vão. E é bom a gente arregaçar a manga e começar a fazer alguma coisa, porque ninguém merece viver em vão. A gente tem que ter, nem que seja, a capacidade de saber que batendo a clara fica melhor. A gente tem que ter o nosso gole para acrescentar a jarra de sabedoria do mundo. Pequenininho que seja, justifica a minha vida. Então, olha aqui, copiei da vizinha, mas quando eu passar para outra vizinha, eu vou dizer, olha, fica bom batendo as claras separado da gema. O que eu vivi, como dizia Khalil Gibran, eu sou poço de enriquecimento dos dons da vida. Eu acrescento qualquer coisinha que o meu bicho carpinteiro cavucou. E agora eu reconstruo essa receita na minha vida um pouco melhor. Porque eu não vivi em vão. Eu aprendi qualquer coisinha. Nem que seja a bater na mão as claras em neve. Que mais que bicho carpinteiro sabe fazer demais? O danado é esperto. Bicho carpinteiro, ele espalha as boas novas. Ou seja, eu não quero a receita de bolo boa só para mim. Eu compartilho. Já passo para a vizinhança toda. Olha, faz, mas não faz que nem fulana, não. Vou ensinar até para fulana. Bate as claras. Porque é bom agora. Bicho carpinteiro gosta de conversar com bicho carpinteiro. São os grandes amigos do bicho carpinteiro. Se existe uma coisa boa, é você encontrar um bicho carpinteiro, que é capaz dele te levar para um ninho deles. Que ele não gosta de quem joga conversa fora. Ele gosta de quem joga conversa dentro. Ele gosta de bichos carpinteiros. Então ele sabe que os seus amigos carpinteiros não têm surdez seletiva como ele. Surdez seletiva, não ouve qualquer coisa. E se eu não tenho uma boa nova para levar, é melhor nem tentar, porque não vão me ouvir. Então eu chego para a minha comunidade de bichos carpinteiros e digo, olha rapaz, aprendi que batendo a clara fica melhor. Eles vão me ouvir. Porque é uma coisa boa, promissora, que empurra a gente para um degrau a mais de perícia e de habilidade para viver bem. Acrescenta sabor à nossa vida. Sobretudo quando não acrescenta sabor só ao paladar físico, mas também ao paladar moral, psicológico e espiritual da humanidade. Isso que é bom mesmo de compartilhar, de passar adiante. Portanto, o bicho carpinteiro espalha boa nova, não guarda para si. São uma turminha muito boa. E eu desconfio que as coisas mais belas que eu já li na minha vida, que recebi de conhecimento na minha vida, desde o meu muito querido Platão até muitos outros homens ao longo da história, desconfio que esse pessoal fazia, todos eles faziam parte de uma grande comunidade de bichos carpinteiros. Porque são bons de passar adiante. O sumo, o extrato do coração deles. Eles não guardam para si, passam adiante. E a gente recebe essa maravilha de novidade. Às vezes 24 séculos depois, às vezes muito depois. Muito mais até do que 24 séculos. O que mais? Vocês estão anotando? Bicho carpinteiro, você tem que saber bem como é as características dele para reconhecê-lo e para criá-lo. Eu estou tentando convencer você a fazer um viveiro de bicho carpinteiro dentro de você. Isso é fundamental. É uma necessidade de vida. Sobretudo se você quer realmente saber ter ideias e utilizá-las bem. O que mais? Bicho carpinteiro faz ninho da gente. Dentro da gente. Bichinho danado. Você convive com um bicho carpinteiro, quando você menos espera, pumba, ele joga um ovinho dentro do teu ninho. E quando você vê, está criando um bicho carpinteiro. E é uma maravilha quando você descobre isso. É uma aplicação positiva do princípio do gênero mental lá no Caibalion. Deem uma olhada lá para vocês verem. Gênero mental diz que às vezes as sementes dos nossos pensamentos não são nossas. Mas isso é muito utilizado para manipulação negativa. Mas o bicho carpinteiro faz isso de maneira positiva. Ele ensina você a se tornar bicho carpinteiro. Recordo que eu, meus irmãos e muitas crianças da minha geração tinha mania de chegar na casa da gente, na casa da avó, com um lápis. Aí encostava na parede assim, bem esticadinho. Não valia ficar na ponta do pé. Tinha que ficar só esticadinho, todo encostado na parede. Marcava com o lápis o alto da nossa cabeça. Então essa marquinha aqui é minha. Estava lá até o meu desenho. Essa marquinha é minha. E não passava uma semana, estava lá para marcar de novo, para ver se tinha crescido. Porque crescer é um negócio do outro mundo de bom. Eu me recordo bem da minha avó dizendo, quer saber se cresceu, menino? Está obedecendo tua mãe? Está ajudando tua mãe? Tô, vó. Então cresceu. Ora que coisa. Precisa ficar riscando minha parede? Isso era muito bonito. E pela vida fora, quando eu quero saber se eu cresci, eu faço as mesmas perguntas. Eu estou obedecendo as leis da natureza, eu estou ajudando a natureza, que é sempre a minha grande e eterna mãe. Eu estou trabalhando a favor dela. Então cresceu, ora, que coisa. Tem que ficar marcando parede de ninguém. Não precisa. A gente mede o crescimento de outro jeito. Sabe o que foi isso? Sem que eu visse sorrateiramente, pumba, um ovinho de bicho carpinteiro dentro da minha mente, dentro da minha alma. E olha que maravilha que ela fez isso. Que maravilha. Que seria de mim se não fosse esse raio desse bicho carpinteiro? Para de riscar a parede dos outros. Vai ver como é que você está lidando com a tua mãe. Que aí você vê que você está crescendo. Como você está lidando com tudo que existe de sagrado e belo no mundo. Aí você vê se está crescendo. Inclusive aquilo de sagrado e belo que existe dentro de você. Sem ter necessidade, como é que ela fala? Sem carecer de riscar a parede. Esse vocabulário julietês, se eu me recordasse de tudo, eu só falaria ele. Porque foi o vocabulário que pela primeira vez eu ouvi a filosofia na minha vida. O que mais que bicho carpinteiro faz que é danado, é tinhoso de fazer, o tal do bicho carpinteiro? Ele não depende de diploma nenhum de carpintaria. Se alguém se der para ter diploma de carpinteria, tá bom. Se não der, eu cavuco o chão do mesmo jeito. Eu cavuco as paredes, eu cavuco o que tiver para cavucar, porque eu vou buscar. Ah, se houver alguém que me ensinou alguma coisa de para ser um bom cavucador, ótimo, muito obrigado. Mas se nos padrões atuais cavucar é uma coisa que não tem valor e não tem diploma de cavucador, muito obrigada, seu moço, mas eu vou cavucar assim mesmo. E vou encontrar do mesmo jeito. E se você, que acha que cavucador não vale nada, não quiser o produto do meu trabalho, só lamento, mas se você quiser, toma aqui que é teu. Toma aqui a receita do bolo, que eu melhorei. Porque eu cavuquei os quatro cantos do mundo e encontrei umas coisinhas boas que só. Toma aqui. Agora, se você acha que um ser humano que não fez outra coisa da vida a não ser cavucar é um ser que não vale nada, lamento. Você nunca vai ter dentro de você um bicho carpinteiro, porque não chegou perto o suficiente para eu jogar o ovinho dentro do teu ninho. Ou seja, bicho carpinteiro não precisa de diploma de carpintaria, ele cavuca o mundo e encontra. Encontra muita ferramenta para construir o que ele quer. Muita ferramenta para trazer o pote de ouro do outro lado do arco-íris para esse lado do arco-íris. Que mais? Que era uma coisa linda demais de bicho carpinteiro. Bicho carpinteiro não sofre por falta de reconhecimento. Isso é uma coisa interessantíssima. Minha avó não estava nem aí se achavam que ela era louca, que ela era metida, que ela era o que era. Ela era. E estava feliz a beça de si. De que os outros passassem a pensar, ah, tá bom, é isso mesmo, é assim que é. Não tem carência de ninguém pensar nada de mim. Deixa assim, deixa quieto. Ou seja, é muito interessante como nós dependemos da opinião dos outros quando não temos bicho carpinteiro dentro de nós. Existe uma frase de Kant que eu adoro, e aliás Confúcio depois falou alguma coisa muito parecida. Mas Kant dizia que você não tem que se preocupar em ser reconhecido, mas em ser digno de sê-lo. Não tem que se preocupar em ter a felicidade, mas em ser digno de tê-la. Essa é exatamente a expressão dele. Ou seja, você está numa posição, fazendo alguma coisa pela sociedade. De repente, por um fato qualquer, por alguma circunstância externa, pumba, te tiram dali. Como a gente se sente humilhado? Como a gente sofre? Olha, não reconhecem o meu trabalho. E se você parar, largar mão disso e se preocupar em ser digno de ser reconhecido? E se os outros não reconhecem o problema deles? Como diz a tradição indiana, que é um povo que fabrica bicho carpinteiro, que é uma beleza. Que o karma se entenda com ele. Que ele se entenda com a lei do karma. Eu sou o que sou. Se você me reconhece ou não reconhece, o tempo vai dizer se você está certo ou não está. O tempo de Mozart não reconhecia Mozart, reconhecia Salieri. Embora Salieri não seja destituído de valor, de fato já andei ouvindo umas coisas dele até bem interessantes, o fato é que não compara com Mozart. Tá? Então, é importantíssimo, o bicho carpinteiro não precisa de reconhecimento de ninguém, a não ser da sua própria consciência. Se ele reconhece que o que ele faz é digno, se os outros não veem, é problema dele, mas eu sou. Imagine que você esteja num posto de liderança e de repente uma injustiça, uma covardia, puf, te tiram de lá e colocam uma pessoa que não tem competência nenhuma e você fica se sentindo injustiçado. Não, quem fez isso foi injusto consigo mesmo. Porque colocar uma pessoa que não é digna de liderar num lugar de liderança vai fazer mal a todos aqueles que ele conduz, vai fazer mal à sociedade. Quem não conduz a si próprio não tem condições de conduzir o outro. Então, eu sou líder de tal coisa. Não, eu sou digno de ser líder de tal coisa. Mas, nesse momento, infelizmente, não sou. Ou, felizmente, não sou. Talvez meu lugar não seja ali. Mas, olha, eu me garanto, eu sou digno. Portanto, eu não fui injustiçado. Porque a única pessoa que poderia me injustiçar era a minha própria natureza, se eu fosse indigno. Que coisa ruim demais para a consciência do ser humano é estar num lugar que ele é indigno. Aí a coisa é feia. Aí é um fator de infelicidade terrível. Mas não estar num lugar que ele é digno já não é problema dele, é problema das circunstâncias. Todo mundo que se enrosque com seu karma e se dê satisfações para ele, que se entenda com ele. Eu sou digno de ser reconhecido, se eu não sou. Mas a minha consciência me reconhece, estou seguro, aposto em mim mesmo, estou tranquilo. Nunca mais vou sentir sensação de injustiça se a minha consciência está atenta àquilo que eu sou e valoriza aquilo que eu sou. Sem narcisismo, sem inflação do ego, do tamanho que é. Então acabou a revolta. O próprio Platão se preocupava com isso. Ele dizia, olha, as leis têm que ter um longo preâmbulo explicativo para que as pessoas, ao não compreendê-las, não achem que é injustiça. Um ser humano, quando se sente injustiçado, ele é terrível. Daí vem muita amargura, daí vem muito sofrimento. Se você segue o conselho do bicho carpinteiro, você se sente, olha para dentro de você e diz, eu sou digno. Se os outros não veem, bom, não dá para dar óculos para todo mundo, né? A vida vai dar. Problema deles, coitados, mas que eu sou digno, sou. Ah, todo mundo tem tais e tais títulos, você não tem nada. Olha, eu não sei os outros não, mas eu sou digno. Se eu não tenho, aí tem umas circunstâncias aí que não é comigo não, viu, moço? Eu não fico brigando contra coisa que não tem nada a ver comigo, como diziam os estoicos. Tem coisas que dependem de mim e tem coisas que não dependem de mim. E ficar brigando contra as que não dependem é ser um escravo. Mas naquilo que depende de mim, que é ser digno, eu sou. Você não tem nenhum cargo? Tenho não, mas olha, tenho responsabilidade, tenho compromisso, tenho muito senso para poder transmitir uma coisa para os outros, dou o meu melhor em tudo que eu faço, ou seja, eu sou digno. Se você não me tira não, seu moço. Você pode tirar poder, mas autoridade se conquista e ninguém tira da gente. Isso você não tira de mim. Poder sim, autoridade não. Bicho carpinteiro é bicho que amontoa, mais isso, autoridade. Portanto, não se sente injustiçado nunca. Eu sou digno. E isso dá uma paz de espírito que vocês nem imaginam, em qualquer circunstância. O que mais que bicho carpinteiro faz? Dona Julieta me ensinou mais essa. Bicho carpinteiro não segue moda. Bicho carpinteiro faz moda. Quantas vezes a gente, principalmente quando eu fui ficando um pouco mais velhinha, não cheguei a conviver com a minha avó depois da adolescência, porque vim para Brasília. Eu me recordo aí por volta da pré-adolescência, que ela andava às vezes com umas roupas desconjuntadas, antiquadas na rua. Eu dizia, mas vó, você está fora de moda, hein? Menino, minha moda é meu juízo e minha necessidade. Minha moda é meu juízo e minha necessidade. Eu digo, opa, mas daqui a pouco o pessoal vai estar imitando a senhora, você está lançando moda nova. E ela dizia, se o povo me imitar, não vai imitar o jeito que eu visto, menino. Vai imitar procurando seu juízo e a sua necessidade. Que boa imitação, hein? Você quer me imitar? Não imita a roupa que eu uso, o jeito que eu falo, meu penteado, por sinal, não é lá essas coisas. Imita o meu juízo e a minha mania de prestar atenção para as minhas necessidades e atendê-las com justiça. Que imitação boa. Se o povo for me imitar, não vai imitar esse trapo, não, menino. Vai imitar meu juízo e minha necessidade. É assim que a gente lança a moda, Dona Julieta. É assim mesmo. Não quero ninguém fazendo a mesma coisa que eu. Quero que imite meu juízo e minha necessidade. Toma aqui um ovinho de bicho carpinteiro. É o que eu tenho para te oferecer. É assim que é. Danado de bicho carpinteiro, que sabe das coisas. O que mais que bicho carpinteiro faz? Bicho carpinteiro ouve o que uma pessoa não diz. É danado demais para isso, bicho carpinteiro. Porque vocês lembram que ele tem surdez seletiva. Quando uma pessoa começa, como minha avó dizia, essa conversa de cerca Lourenço. Quando começa a conversa de cerca Lourenço, o bicho carpinteiro não ouve mais. Ele começa a sentir a pessoa. Começa a sentir a pessoa. Uma das cenas mais duras que eu assisti na minha vida, eu devia ter uns 8 anos de idade, com certeza foi uma das cenas mais duras que eu assisti na minha vida. Contando para vocês, é uma coisa que eu não me lembro de ter contado nunca para ninguém. Eu estava um final de semana na casa da minha avó e veio um casal conversar com ela. Não sei quem foi que mandou ela, não. Lógico, já velhinha, não tinha filhos, vivia com o seu segundo esposo. Apareceu um casal lá, com um menino paraplégico. Eles queriam convencê-la de que como ela não tinha filho, não tinha criança, ela podia ficar com aquele menino para eles. E era só o homem que falava, a mulher só ficava de cabeça baixa. O filho não era dele, era do primeiro casamento da mulher. Ele queria dar o menino para minha avó. Ah, dona moça, era seguidor lá de algum movimento religioso que não me interessa, não lembro, nem me interessa lembrar. Ele convencia a minha avó que ele tinha que andar por todo canto, que ele estava ajudando as pessoas e que carregar aquele menino não dava. Então, que era muito bom se tivesse uma pessoa boa que nem ela, que ficasse com o menino. Que falou. E eu pequena, óbvio que não estava. Ela não falou uma palavra. Sei que ela estava comendo, ela tinha mania de ficar com a mão assim e a outra estava comendo. E olhava para baixo, para a mesa, de vez em quando lançava aquele rabo de olho fatal. E aí, lá pelas tantas, ele lançou a pergunta, né? Dá para a senhora me ajudar nessa necessidade? Nossa Senhora! Ela largou lá a colher dela, que minha avó quase não usava garfo, era colher para tudo. Largou a colher dela, encostou na cadeira assim. Tua necessidade, seu moço. É de sova. Tua necessidade, seu moço, é de sova. E é dessas coisas que bicho carpinteiro, claro que você pode ser um pouco mais educado, não precisa ser tão rude. Minha avó era uma pessoa muito simples e simplória, como eu disse. Mas às vezes o que a pessoa precisa é dessa resposta para crescer, para virar gente. Precisa de não, precisa de limite. Precisa que você dê uma chacoalhada e diga, qual é a tua e que mundo que você tá? Isso não é coisa de gente, rapaz. Acorda! Tua necessidade é de sova. Significa não. Significa pôr limites. Significa não querer ser bonzinho com uma coisa que está arruinando aquela pessoa. E mostrar positivamente que você não vai participar desse jogo. Para subir, conte comigo. Porque ela era muito solidária e generosa. Era conhecida na vizinhança por isso. Para subir, conte comigo. Mas para descer, seu moço, desça sozinho. Aqui é não. Aqui é porta fechada. Aqui a porta da rua é a serventia da casa. Tua necessidade, seu moço, é de sova. E do jeito que eles entraram, eles saíram. Eu não vou entrar na questão se ela deveria ou não ter ficado com aquele menino, já faz muito tempo, quem sou eu para questionar isso? Mas o fato é que para colocar limite, para ajudar as pessoas a crescerem, bicho carpinteiro é mestre. Tem pós-doutorado. Como a gente precisaria entender mais de bicho carpinteiro no nosso momento histórico? Como a gente não entende que às vezes um não, um limite, uma porta fechada é um ato de amor? E é o melhor que você pode fazer para aquela insanidade daquela pessoa naquele momento. Como colocar limites pode ser a única forma de fazer a pessoa levantar voo. De tanto bater nas paredes, descobre que a saída é para cima. E eleva a consciência e cresce. Bicho carpinteiro vê as pessoas, sente as pessoas, não ouve só. Inclusive porque ele é meio surdo. Hã? Meu bicho carpinteiro não está ouvindo bem. Ele tem surdez seletiva. Portanto, ele sente as pessoas mais do que ouve. E é danado para isso, seu moço. É danado. Para saber dos limites e da porta fechada, da porta da rua como serventia da casa, como ferramenta de educação. Que confie no cidadão num canto que ele não tem para onde sair, tem que sair para cima. Como é bonito isso. Quando me comove lembrar. Que mais? Vocês já viram um bicho carpinteiro em ação? Se viram, não vão esquecer nunca. É um bicho muito marcante. O bicho carpinteiro hoje está quase tão raro quanto o bicho homem na plenitude da condição humana. Porque talvez os dois sejam o mesmo bicho. Eu tenho essa séria desconfiança. Bicho carpinteiro, ele tem, deixa-me ver aqui. Bicho carpinteiro tem uma mania interessante. Ele sempre está tentando se reproduzir nas pessoas que estão à sua volta e que dão o mínimo de atenção para ele. Nós estamos crescendo quando deixamos o bicho carpinteiro agir dentro de nós. O que é o bicho carpinteiro? Bicho carpinteiro está sempre tentando jogar semente nas pessoas que estão à sua volta. E uma das coisas mais bonitas que eu gostaria de passar para você, como conclusão dessa nossa conversa, eu tenho uma semente de bicho carpinteiro. Toda a filosofia tem uma semente de bicho carpinteiro para te dar. Você quer? Cultive esse bicho. É um bicho exigente. É um bicho que te obriga a pensar, é um bicho que não sossega. Esses dias, lendo o Corpus Hermeticum, numa certa passagem do Pupila do Mundo, que eu não vou descrever para vocês, porque é complexo e não é momento para isso, se dizia que as almas humanas, segundo a tradição antropogônica dos egípcios, caíram em corpos porque elas eram inquietas demais e queriam conhecer tudo. Então, o Criador resolveu fixá-la em corpos humanos. Ou seja, quando a gente ainda nem tinha virado gente, parece que já era bicho carpinteiro. Está inquieto, está sempre buscando ampliar sua visão do mundo, está sempre procurando usar todas as ferramentas que Deus deu e está sempre procurando espalhar semente para todo canto. Portanto, simbolicamente, bicho carpinteiro é ser humano que tem ideias, que ama ideias, que propaga ideias. Esse sim. Eu posso te passar a agenda estoica, você vai dizer, opa, quem falou isso aqui era bicho carpinteiro. Você vai reconhecer, porque ele está crescendo dentro de você. Você vai pegar como preparar uma apresentação e vai dizer, opa, então todo bicho carpinteiro já tem um ingrediente para ser um bom apresentador, porque olha, primeiro, ele é um caçador de boas ideias, em segundo lugar, ele gosta de passar adiante aquele pouco que ele tem. Portanto, se você está interessado em semente de bicho carpinteiro, eu vou te dizer: desenvolva a tua identidade, desenvolva a tua capacidade de ter ideias próprias, descubra quem você é, passe isso adiante, respeite a tua própria individualidade, teu próprio nome interno, aprenda a pensar. Isso aí, juntando isso tudo, não vai dar em outra coisa, vai dar um bom ninho para bicho carpinteiro. Da mesma maneira que eu poderia estar citando aqui para vocês coisas complexas que eu conheci ao longo do meu contato com a filosofia, eu cito para vocês coisas contundentes que depois a filosofia me ajudou a entender, mas que mesmo as pessoas mais simples já existem, já possuem dentro delas, e assim conseguem fazer diferença. essa senhora humilde, recolhida num cantinho do século XX, muitas vezes desconsiderada pelas pessoas à sua volta, mais um tremendo de um bicho carpinteiro filosófico. Eu desejo e dedico a nossa conversa de hoje. Uma boa carpintaria para o seu bicho. Alguns recados que me pediram para dar para vocês. Esse, então, é o nosso última conversa dessa semana. Essas nossas três conversas estarão disponíveis até esse domingo. Na semana que vem, como vocês sabem, estaremos abrindo novamente as inscrições para o curso Quatro Ferramentas Essenciais, que é composto desses cursos que nós passamos essa semana: administração do tempo, técnicas de estudo, como preparar uma apresentação, agenda estoica e mais um monte de bônus que eu não consigo lembrar o nome, deixa eu ver aqui para vocês. Planilha financeira pessoal, técnicas de memorização e concentração, dicas de oratória e técnicas para perder o medo de falar em público, além dessas próprias aulas, que depois de domingo irão para dentro do kit das quatro ferramentas essenciais. Se você tem interesse, conheça. São estímulos, são técnicas, são cursos feitos com muito carinho, 24 horas de conteúdo, e você terá direito a 2 anos de acesso. E o que eu acho mais interessante é que perguntas, todas as perguntas por escrito que forem mandadas, eu responderei por 2 anos a essas perguntas feitas. Portanto, é uma coisa interativa, não é só um contato à distância. As perguntas sobre os cursos serão passadas para mim e eu as respondo todas. É uma forma da gente ir cultivando mutuamente o bicho carpinteiro. E é isso que eu deixo para vocês e espero.